verde.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.
Olá, boa tarde. Salve, salve. Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui em mais uma terça-feira. Hoje a gente tem uma convidada também especial, como todos os meus convidados e convidadas. E essa convidada é a Letícia Leotti. Ela é fundadora da marca que se chama Roupa, e não é roupa, é Roupa, R-O-P-A. E a gente vai ter uma conversa sobre moda democrática, moda gênero, inclusão social. Várias questões que dialogam hoje em dia e são cada vez mais importantes, tendo em vista essa situação de exclusão social, tendo em vista a própria censura que tem acontecido, infelizmente, ainda. Então, a Letícia, através da moda, ela consegue permitir com que pessoas com identidades de gênero diversas possam ter acesso à autoestima, possam se sentir inclusas. Lê, seja bem-vinda.
Obrigada, boa tarde.
Boa tarde. Lê, eu vou querer saber tudo, sua história. Na verdade, gente, eu já conheço a Letícia, né? Eu sempre trago aqui pessoas que, de alguma maneira, estão no meu círculo. E a Lê, ela já foi minha aluna na PUC, no design de moda da PUC. E é um prazer estar com você aqui. Mas mesmo já conhecendo a Letícia, eu vou querer resgatar essa história também. Mas antes, já para o público sanar, né, a curiosidade, eu gostaria que você explicasse por que que você se interessou por trabalhar com moda a gênero.
Tá. Esse meu interesse começou desde a faculdade. O meu TCC já foi um estudo de modelagem para biotipos diversos, que era a mesma peça de roupa se adaptando ao biotipo feminino e masculino. Na roupa, eu trabalho com algumas peças, alguns modelos de peças, e todos eles se adaptam ao corpo feminino e masculino. Tento trabalhar ao máximo o conforto e a versatilidade das peças para que todo mundo se sinta confortável. E eu acredito que a moda sem gênero, ela acaba sendo bem mais inclusiva, porque as pessoas, como você disse, diversas identidades, conseguem se vestir, se sentir bem, se sentir bonita.
Sim, é bacana a gente trazer até, acho que, a palavra equidade, né? Porque é diferente de igualdade, assim.
Sim.
Que a gente não é igual a todo mundo, no sentido até de que os nossos desejos são diferentes, né? Então eu acho que é uma moda que propicia pensar sobre isso. Eu tenho aqui meu caderno de rascunhos. E quando você fala sobre essa questão de autoestima, inclusão, o que que te trouxe para moda, Leo? O que que te incluiu nesse universo da moda? Porque eu acho que, de alguma maneira, todos fazem parte da moda, porque a gente veste, a gente acaba se agrupando por questões de semelhança, de gosto, né? Mas por que que a Letícia foi estudar design de moda e atuar nessa área, montar seu próprio negócio?
Minha história com a moda começou desde de pequena, assim. Eu aprendi, minha avó é costureira, minha mãe também trabalhava com isso. Aprendi a costurar, não sei nem quantos anos eu tinha, assim. Minha brincadeira já era fazer roupinha pra boneca, pra Barbie. E cresci nesse... Venho do interior, de uma cidade que é polo de confecções. E cresci dentro dessa indústria, assim, isso sempre me despertou um interesse. E também o interesse de que eu via facções fazendo para grandes marcas e costureiras com cargas horárias abusivas, ganhando pouco, num trabalho, aquele que a gente fala que sempre tem na Índia, na China, o trabalho escravo, tem aqui também, tem bem perto da gente, que é o análogo ao escravo, né? E essa vontade, vendo isso de perto, me deu vontade de trabalhar com isso e fazer diferente. Fazer uma moda que seja democrática não só para quem está vestindo, mas para quem está fazendo também. Que ela seja ética, que tenha esse valor só não no produto final, mas que mostre por trás disso também. E daí cresci nisso, vim para Curitiba, fiz faculdade, trabalhei bastante tempo fazendo modelagem para outras marcas. E agora, no início da, com a pandemia, acabei ficando sem os clientes, todo mundo foi vender estoque, parou a produção de modelagem de peças novas. E nisso resolvi tirar meu sonho do papel e colocar a roupa pra acontecer, assim. Foi mais ou menos isso. Foi assim que ela nasceu.
A roupa pra acontecer, a roupa resolveu sair do armário,
isso,
né?
Isso. Boa.
Eu acho muito
foi
legal
bem isso.
O slogan da roupa, que é... Pode replicar aí o slogan, que agora até me fugiu, mas...
No armário, sua roupa.
No armário, sua roupa. Muito
sim.
Bom. E... O que eu tava pensando aqui, Lê, que você... Eu me lembro que logo que você saiu da universidade, me corrija se eu estiver errada, você abriu esse ateliê que se chamava Maria.
Maria Oficina Têxtil.
E já tinha alguma brincadeira com a questão de gênero ou do feminino?
Tinha, porque a moda é um dos setores que mais geram empregos, né, no Brasil, no mundo e no Brasil, principalmente. E a maior parte, não sei dizer exatamente a porcentagem, mas a grande parte das pessoas que trabalham nessas indústrias são mulheres.
Uhum.
E o Maria, a oficina têxtil, veio... E Maria é o nome mais comum no Brasil, né? Sempre se vai referir a alguma mulher, fala, ah, Maria, lá, né? E eu quis fazer uma brincadeira com isso, e a minha intenção com o ateliê. Já cheguei a ter pessoas trabalhando comigo também, e sempre trabalhando só com mulheres, assim. E... A ideia do ateliê, no ateliê eu fazia modelagem e tinha as mulheres que trabalhavam comigo e fazia costura. Eu fazia facção, pequena facção de pequena quantidade para marcas independentes, assim.
Uhum.
Que é um setor que é difícil também, porque as pessoas querem muito trabalhar em quantidade. E as marcas pequenas acabam sofrendo. Que agora eu sofro com isso. Porque agora eu estou procurando alguém para que faça em pequena quantidade para me ajudar e eu já não estou encontrando também.
Sim, né? O pequeno negócio é matar um leão por dia,
é.
Né, Lê? Eu até vou querer chegar nesses desafios seus. Mas eu tenho mais curiosidade aqui, eu acho que o público também quer saber, né? Porque eu tô olhando, olha que linda, gente, a bolsa que eu ganhei da Lê, a Eco Bag. Ela tá vazia aqui, mas ela trabalha bastante essa bolsa comigo. E eu queria que você contasse a história do arco-íris, porque acho que todo o público sabe que está relacionado a LGBTQIA+. E você me contou que teve alguma coisa casual de encontrar o arco-íris, mas juntou também um pouco a tua vontade.
Sim.
Você pode contar para o público o que tem a ver, por que o arco-íris é importante na roupa?
O arco-íris, ele é o arco-íris de 6 cores, né? Não é o arco-íris completo de 7 cores, é o arco-íris de 6 cores, que ele é a bandeira do orgulho gay, LGBT, né? Mas cada... Dentro da sigla também, LGBTQIA+, uhum. Cada um tem a sua bandeira, mas tem a do arco-íris que é a mais conhecida e a mais fácil de representar, assim, que todo mundo... já identifica, já ficou como a bandeira do orgulho LGBTQIA+.
Uhum.
E eu trago ela nas peças, na Eco Bag, tem as peças de moletom, as camisetas, que carregam essa faixa como se carregasse uma bandeira mesmo, como se a pessoa chegasse e já falasse quem eu sou, é uma forma de representatividade mesmo, assim, de já se impor como uma pessoa LGBTQIA+.
Parece um ato de coragem também,
sim.
Né, Lê? E eu tava vendo até a tua blusa. O que tá escrito aí? Conta pra gente.
Brilha uma estrela.
E você tem outras blusas, elas são bordadas à mão?
Isso,
você...
essa daqui é uma collab, arroba Naya Tatua, que faz. É uma artista aqui de Curitiba. é, também é uma mulher lésbica, assim como eu. E a gente faz essa parceria que eu produzo as camisetas e ela borda a mão, uma a uma, tudo feito sob encomenda, especial para cada pessoa, assim. E a gente tá com três... A gente tem uma que a gente chama camiseta do orgulho, que ela tem, pode ser bordada com a palavra que mais te representa. É lésbica, gay, é, bissexual, travesti, o que você quiser, a gente borda.
Uhum.
E também tem a do arco-íris. E estamos agora, lançando amanhã, inclusive, as novas que são a Fora Naro, Vivo SUS e Brilho Uma Estrela.
Adoro a coragem e adoro que a gente está na Rádio Cultura, mais livre de todas. Se alguém está escutando, esse é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. E esse programa tem o apoio também do Design ao Vivo. Então, até falando, né, sobre a bandeira do LGBTQIA+, eu fiquei pensando uma coisa que eu já sei, mas eu quero que você conte ao público. Pessoas héteros, cis, também usam a roupa?
Usam bastante.
Lógico, né?
Usam bastante. É, eu até ia colocar essa porque tem a bandeira, mas não é só pessoas LGBTQIA+, que compram da roupa. É um público bem amplo, assim, tem gente que compra por querer estar junto mesmo, por somar ao movimento. Tem gente que compra as peças pelo conforto, porque acha só bonita mesmo, mas bastante gente, tem bastante público hétero, assim.
É pra incluir mesmo, né?
É,
não é pra excluir.
Isso.
E eu tava... Esses dias eu até estava pensando, assim, né, a minha filha Cecília, ela olhou o arco-íris, ela amou a bolsa. É, então, eu acho que a gente pode pensar em inclusão também em outras questões, né, de conforto de corpo, de idade, que a gente pode trazer no próximo bloco. É, mas antes vamos fazer, então, esse intervalinho de 2 minutos e a gente já volta.